Ambos estão indo. O caso de Conquista, ele tem que o governo do estado encaminhar uma documentação que a semana passada eu falei com o Walter Pinheiro e com o próprio governador Wagner, uma documentação ao DCEA para que ele dê autorização para fazer as intervenções que já foram vistas, autorizadas e que deverão começar imediatamente após essa autorização. Eu creio que rapidamente esse problema poderá ser resolvido e que deveria, inclusive em função da experiência lá, nós já determinamos dentro do programa de aviação regional que essa autorização do DCEA seja o início do processo, porque efetivamente as intervenções nos aeroportos só poderão se dar depois de uma autorização do DCEA.
Muito bem.
Também.
Não, senadora Alice da Mata, em atenção aos internautas, nós recebemos mais alguns comentários e perguntas através do nosso portal E-Cidadania, com autorização das redes sociais, o Facebook e o Twitter. Por exemplo, Joseli Navarro comenta: o atraso na obra da reforma e ampliação do aeroporto Marechal Rondon em Cuiabá é inaceitável. Todo atraso na entrega de obras é inadmissível. Em alguns países, as construtoras são multadas por cada dia de atraso. Para isso acontecer no Brasil, multas por atraso na entrega de obras, é preciso aprovar a lei específica? O governo estuda essa possibilidade? Aurora Dornelles: o problema maior é que quando os turistas saírem dos aeroportos com suas bagagens, eles correm o risco de ficarem sem lenço e sem documentos. Sei que é falta de segurança pública por todo o país. Bom, uma outra: precisamos de segurança e basta de transporte clandestino. E os aeroportos brasileiros precisam de tempo para serem concluídos. São comentários que nós estamos aqui repassando para o ministro e para o presidente a respeito das obras dos aeroportos. Finalmente, presidente, estamos ansiosos por sua palavra, o doutor Gustavo do Vale, respondendo aos senadores e às senadoras.
Se o senhor me permite, presidente, eu vou responder, vamos dizer, as perguntas que eu considero mais simples, que é a respeito do aeroporto de Aracaju, a pergunta que o senhor fez. O aeroporto de Aracaju vai ser todo reformulado. Infelizmente, o terminal de passageiro, ele foi construído numa tecnologia que não permite ampliação. Então, nós vamos construir um aeroporto novo. Um convênio que nós assinamos ainda com o governo do estado, com o saudoso governador Marcelo Dedra, né, lá em Aracaju. O estado está cumprindo sua parte, que é a retirada do morro, e o senhor que conhece...
É o desbaste do morro, né?
Exatamente. O senhor conhece os detalhes de Aracaju.
Morro do Urubu.
O Morro do Urubu. E toda a parte de acesso ao aeroporto, o estado está cumprindo a sua parte, a infraero também. A infraestrutura já está em obras, ou seja, toda a parte de pista, pátios, já foi licitada, está em obra. E a parte do terminal de passageiro, os projetos estão prontos. Nós já aprovamos, inclusive, do ponto de vista interno, e nós estamos agora em trâmites legais junto ao Ministério do Planejamento para incluir a construção do terminal de passageiro dentro do programa de aceleração de crescimento.
Sobre o aeroporto regional lá em Canindé do São Francisco.
O aeroporto regional do Canindé de São Francisco é um aeroporto que está incluído dentro da aviação regional. É o único aeroporto de Sergipe, né, dado ao tamanho do estado de Sergipe, diferente do Amazonas, que são 23. Né, aliás, a proporção é exatamente pelos tamanhos. Então, Canindé faz parte da aviação regional dentro dessa resposta que o ministro Moreira Franco deu no mesmo nível de Feira de Santana, Vitória da Conquista e os demais aeroportos regionais. Enfim, é isso que eu posso dizer para o senhor de Aracaju. Fica tranquilo, lá as coisas estão andando. O senador Hilder perguntou sobre Goiânia. Goiânia, efetivamente, desde 2007 as obras estavam paralisadas. Nós conseguimos um acordo aprovado com o Tribunal, aprovado pelo Tribunal de Contas da União. A obra do Terminal de Passageiro Novo já foi retomada, está em franca construção. Estamos a cerca de 115% além do nosso cronograma. E a parte de infraestrutura também, né, já foi toda analisada pela Infraero, encontra-se hoje no Tribunal de Contas para ser aprovado. O Tribunal, na última reunião, pediu algumas informações. Nós já prestamos todas as informações ao Tribunal de Contas. Esperamos que na próxima semana seja aprovado também a retomada da construção da infraestrutura. E a parte de acesso, que é a pergunta dele, efetivamente, como o terminal de Goiânia é do outro lado do terminal atual, teremos sim, né, de fazer determinadas obras de acesso a esse aeroporto, mas isso já está bem equacionado, tanto no âmbito do DENIT, quanto no âmbito do governo do Estado. As perguntas que foram feitas pelo senhor, as obras do aeroporto de Viracopos, apesar de nós termos 49%, e a imprensa tem noticiado a multa, que recursos serão utilizados para o pagamento dessa multa e que ações a Infraero tem realizado para acompanhar a execução dos contratos. Bem, é bom deixar claro que as multas são previstas em contrato, no contrato de concessão assinado pelo concessionário do aeroporto de Viracopos, e todos os aeroportos com a ANAC, prevê determinadas entregas de obras e multas caso essas entregas não sejam feitas. Agora, evidentemente, esse valor é um valor global. A concessionária está fazendo, ainda não foi citada pela ANAC, mesmo porque os prazos ainda não se expiraram totalmente. As multas não são, vamos dizer, de forma global, ela tem gradações diversas. Assim que a concessionária for instada a se apresentar sua defesa, ela irá fazer. Como o ministro Moreira Franco disse, que teve lá ontem, evidentemente, 90% está pronto. Eu, pessoalmente, não acho razoável que a multa seja aplicada 100%, quanto 90% esteja pronta. A Infraero possui 3 membros no Conselho de Administração de Viracopos. Nós temos uma equipe que acompanha todo o processo dos concessionários, não só como sócio, mas também como coordenador da autoridade aeroportuária, que é o órgão interno de cada aeroporto, que congrega todas as atividades públicas, seja da Receita Federal, seja da Polícia Federal, da Anvisa, do Vigiagro e assim por diante, de modo que nós temos uma equipe que acompanha todos esses processos. Quem irá pagar a multa, caso ela aconteça de verdade, caso as ponderações do concessionário não sejam aceitas, serão a própria concessionária, evidentemente, com seus recursos próprios. A questão de a licitação por meio do RDC tem diminuído os prazos, principalmente em função da inversão de fase. A Infraero poderia evidenciar outros benefícios advindo da adoção do RDC? Quais os cuidados a serem tomados ao se optar por essa modalidade? Eu acho que o RDC foi um avanço muito grande aprovado nessa casa. Ele consegue facilitar enorme o nosso processo. Apenas para vocês terem um exemplo dessa velocidade, não só de prazos, como das despesas, da própria confecção do processo. Nós tivemos, no passado, obras com 30 empresas participantes. No regime anterior, eu precisava de analisar estas 30 empresas antes de abrir o processo de preço, e o RDC me permite que eu abra a proposta de preço e só examine aquela do primeiro colocado, e se ela não passar, eu examino do segundo. Imaginem vocês a economia que eu tenho de tempo, de mão de obra e de todo o processo em função desse processo. Então, além disso, né, a questão do preço global, a questão de permitir que o próprio concessionário faça os projetos básicos, o projeto executivo, de modo, inclusive, a não acontecer isso que a senadora Lides disse, que é briga de projeto para lá, briga de projeto para cá, entre o contratante e o contratado. Ou seja, o preço global me permite que eu exija tudo do contratado. E, mais importante, ele evita a existência de aditivos ao longo do tempo, que é uma da coisa que vocês sabem muito bem, é um problema muito grande essa questão de aditivos. E, por fim, que cuidados terão que ser tomados ao optar por essa modalidade. Basicamente, os mesmos cuidados da modalidade anterior. Ou seja, o órgão público é obrigado a fazer a fiscalização das suas obras, a acompanhar as suas obras e verificar se os materiais que estão sendo colocados são aqueles efetivamente previstos no projeto. Então, não muda absolutamente nada do ponto de vista dos cuidados que tem que se tomar. Além do que, o RDC obriga que as empreiteiras façam os seus próprios projetos e não cotem os preços como era no passado, simplesmente dando um desconto sobre o preço global oferecido pelo órgão público e depois buscar essa diferença através de aditivos ao longo do tempo. Eu considero o RDC extremamente importante e parabenizo essa casa por essa iniciativa. Bem, aí a pergunta é a questão dos puxadinhos. Qual plano a Infraero tem para substituir os puxadinhos por estrutura definitiva? Por quanto tempo a população terá que conviver com essa situação de improviso? Bem, então nós vamos conceituar o que é o puxadinho, que é um terminal operacional. Terminais operacionais, apesar da imprensa confundir o que é puxadinho com o que é terminal operacional, são terminais, são tecnologias estrangeiras que fazem com que os aeroportos sejam mais baratos. Não tem necessidade de aeroporto de grande porte, por exemplo, na aviação regional. Então, nós construímos esses módulos operacionais e eles, o módulo operacional de Macapá é um exemplo, de Goiânia é outro, de Vitória é outro, de Brasília é outro, e são módulos que têm toda a infraestrutura necessária num terminal de passageiro, sem ter a necessidade, evidentemente, de toda uma construção civil. Eles podem ser transportados de um lugar para outro. O exemplo que eu dou é que, quando houve a concessão de Brasília, parte da imprensa criticou, porque a primeira coisa que o concessionário fez foi desmontar o módulo operacional, e 6 meses depois, esse módulo operacional foi reutilizado paralelo ao Terminal 2. Quem conhece Brasília sabe muito bem disso. Eles são inteiramente reaproveitados, e quando nós terminamos os provisórios, nós levamos aquele para outros aeroportos nossos. A questão do módulo provisório, como o ministro Moreira Franco bem ressaltou, é apenas o de Fortaleza, que será contratado entre o dia 15 de maio e o dia 31 de julho. Esse, sim, é o módulo provisório e será desmontado ao término dele. Outro módulo provisório que eu dou o exemplo foi o módulo provisório que nós utilizamos em 2011 no aeroporto de São Luís, quando tivemos aquela ameaça do teto da parte externa do aeroporto cair. O aeroporto foi todo reformulado e nós funcionamos com o aeroporto através dos módulos provisórios. Bem, o governo federal promoveu nos últimos anos algumas concessões à iniciativa privada. 6 grandes aeroportos já estão em concessão. Como o senhor avalia as concessões já feitas? Valeu a pena realizar essas concessões? Há mais concessões a serem realizadas? Bem, eu quero dizer, até respondendo uma pergunta da senadora Alice da Mata, nesse mesmo sentido, a questão básica, o ministro Moreira Franco já tocou nesse assunto, mas eu queria enfatizar. A questão básica da concessão é que nós passamos os últimos 40 anos com os investimentos nos aeroportos exclusivamente do poder público, exclusivamente do governo federal através da Infraero. Ora, como todos nós sabemos, o Tesouro Nacional tem as suas próprias necessidades, suas próprias obrigações, e ele tem altos e baixos. E é isso que a infraestrutura brasileira veio ao longo do tempo tendo altos e baixos de acordo com as necessidades do Tesouro. O que a concessão nos traz? Primeiro, ela nos traz a desoneração do Tesouro Nacional dos investimentos necessários nos grandes aeroportos. Todos esses investimentos serão feitos pela iniciativa privada, dando ao Tesouro Nacional o poder de gastar esses recursos em outras prioridades tão importantes quanto os aeroportos, mas que não têm a presença da iniciativa privada. O segundo motivo é o pagamento da outorga. O ministro Moreira Franco disse muito bem. E o pagamento da outorga ao FNAC é a forma encontrada pelo governo federal de ter recursos permanentes para investimento na estrutura aeroportuária brasileira. Esses recursos que vão ao FNAC é que vão fazer com que a estrutura aeroportuária brasileira tenha recursos permanentes para investimento, independente da situação de altos e baixos, porque passa o Tesouro Nacional. Podemos ver a nossa história econômica nos últimos 50 anos, não estou falando nenhuma novidade para ninguém. Então, a grande vantagem da outorga é fazer com que recursos privados suportem os investimentos, sejam eles da Infraero, seja eles dos estados, seja dos municípios, ou seja, em toda a aviação brasileira, os recursos necessários estão garantidos. Então, eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida que as concessões feitas até agora, elas valeram a pena. Se existem mais concessões a serem realizadas, é uma pergunta mais ao ministro Moreira Franco, já que trata-se de uma questão estratégica, que evidentemente a Infraero é parte do processo, mas ela não é parte decisória. A pergunta que tem do internauta sobre o aeroporto de Cuiabá, uma segunda pista, está sem dúvida nenhuma prevista no nosso cronograma, uma segunda pista no aeroporto de Cuiabá, não é agora, mas sem dúvida nos próximos 2 ou 3 anos nós iremos trabalhar nesse sentido. Respondendo concretamente à pergunta dele, nosso objetivo é que nós tenhamos 2 pistas, pelo menos em todas as capitais brasileiras. Agora, a senadora Elides da Mata, que é...
A mais perguntadeira.
É, mais perguntadeira. Se a senhora me permite, só responder o senador Capiberibe, que é rapidinho.
Claro, claro.
Senador, sem dúvida nenhuma, o aeroporto de Macapá, é toda essa história que o senhor conhece, que o senhor me contou, se já tinha oportunidade de ter me contado isso antes, eu fiquei sabendo através do senhor de toda a história de Macapá. Macapá teve as obras interrompidas dentro daquele processo da Polícia Federal envolvendo uma determinada construtora que, na época, vamos dizer, deixou de existir. Nós ficamos com o processo do Terminal Novo de Macapá preso na Justiça durante muito tempo. O aeroporto estava em péssimas condições. Nós conseguimos fazer o módulo operacional lá, que terminou agora, o senhor sabe muito bem disso, que deu uma sobrevida ao aeroporto. Toda a parte de pista, o muro patrimonial, né, está todo dentro do nosso cronograma. E os projetos do aeroporto de Macapá estão terminados e nós estamos na mesma fase do projeto que eu disse do terminal de Aracaju. Nós já estamos encaminhando ao governo federal toda a parte de obtenção dos recursos para que a gente possa iniciar imediatamente a construção do terminal novo. Isso eu posso garantir ao senhor.
Não tem mais problema na justiça.
Não, não tem mais problema na justiça.
Está totalmente desimpedido.
Totalmente
agora
desimpedido.
É falta de recursos.
Não, ainda não, porque eu diria que o recurso está pronto. Era falta nossa mesmo. Os projetos ainda não estavam prontos. Ou seja, era uma questão de desenvolvimento dos projetos, porque o projeto original foi todo descontinuado na medida que a obra tem 10 anos que está parada.
Exatamente.
Então, não tem mais como se utilizar um projeto de 10 anos atrás. Ele tem que ser todo reformulado.
Há uma previsão de quando vai retomar?
Ainda no segundo semestre nós queremos tocar esse assunto, mas eu prometo que eu dou ao senhor uma notícia mais concreta sobre isso. Deus Solimar, me ajuda.
O desdobramento das tem um processo judicial investigando isso ou também já...
Pelo que eu sei, o processo judicial que nós temos lá é só a questão daquela desapropriação que está dentro desse projeto aí do convênio que o senhor citou, o ministro Moreira Franco, que eu gosto de brincar com o ministro, dizendo que para assinar o convênio do Amapá, a caneta já está aqui, eu estou prontinho.
Então, faremos isso a semana que vem. Eu tô cheio de esperança.